tempos de peneiração. Pedro disse para Jesus, logo depois da ceia, estou pronto para ir contigo para a prisão, para a morte. Será? Respondeu Jesus. Eu lhes digo, Pedro, que antes que o galo cante hoje, 3 vezes você me negará. Você me negará que me conhece. Pedro não se conhecia. Jesus conhecia Pedro. Eita. Muito complicado. Muitas das vezes as pessoas dizem, eu não consigo ouvir Deus, eu não consigo ouvir Deus. Será que eu quero ouvir mesmo? Eu quero mesmo ouvir Deus falando comigo? Ou eu só quero aquele Jesus que vai resolver a minha vida, os meus problemas? Foi assim que Jesus nos ensinou? Foi assim que ele disse? Nesse mundo não tereis aflições? Jesus também teve uma vida que tudo foi bom para ele, não passou por nada, os discípulos também não. Jesus foi testado. Jesus foi testado em tudo. E a palavra diz que ele foi testado e foi aprovado. Vamos para as passagens bíblicas? Em Lucas 4:2, Jesus, cheio do Espírito, voltou do Jordão, quando ele foi batizado, tinha acabado de ser batizado. E é interessante que ele foi levado pelo próprio Espírito Santo ao deserto, onde durante 40 dias foi tentado pelo diabo. Não comeu nada durante esses dias, fraqueza física, e ao fim deles teve fome. Muito interessante. E em Gálatas 5,16 diz assim, por isso digo, Paulo dizendo aos Gálatas, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. A carne de Jesus não queria ir para o deserto, a carne de Jesus não queria ser tentado e ele era 100% Deus e 100% homem. Mas ele escolheu obedecer ao Pai. E foi testado em tudo, Cordeiro de Deus aprovado. O que muitas vezes parece vitória para o mundo, não significa necessariamente que seria a vontade de Deus. A palavra nos garante que os caminhos e os pensamentos de Deus são bem maiores que os nossos. O inimigo quer tirar do caminho aqueles que estão na mesa com Jesus. Foi o que ele fez na ceia, depois da ceia, logo em seguida depois da ceia, que Jesus vem a falar com Pedro. Vamos ver o que houve nessa ceia, vamos ver. Em Lucas 22:7-23, na folhinha tem todas as passagens bíblicas. Se quiser recordar, ver. Se puder imprimir a folha, seria ideal. Onde queres que a preparemos? Perguntaram os discípulos. Jesus respondeu assim. Ao entrarem na cidade, vocês encontrarão um homem carregando um pote de água. Sigam-no até a casa em que ele entrar. E digam ao dono da casa. O mestre pergunta. Onde é o salão de hóspedes no qual poderei comer a Páscoa com os meus discípulos? Ele lhes mostrará uma ampla sala do andar superior, toda mobiliada. Façam ali os preparativos. Eles saíram e encontraram tudo como Jesus lhes havia dito. Então prepararam a Páscoa. Quando chegou a hora, Jesus e os seus discípulos reclinaram-se à mesa e disse-lhes, desejei ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes de sofrer. Ele sabia tudo. Pois eu lhes digo, não comerei dela novamente até que se cumpra no reino de Deus. Recebendo um cálice, ele deu graças e disse, tomem isso, partilhem uns com os outros, pois eu lhes digo que não beberei outra vez do fruto da videira até que venha o reino de Deus. Tomando o pão, deu graças, partiu e o deu aos discípulos dizendo, Isso é o meu corpo dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Mas eis que a mão daquele que vai me trair está com a minha sobre a mesa. Presta atenção. O Filho do Homem vai, como foi determinado. Ele veio para isso. Mas ai daquele que o trai. Eles começaram a se perguntar entre si qual deles iria fazer aquilo. Então, nós já vimos Pedro, que vamos relembrar agora em Lucas 22, 31, 34. Simão, Simão, logo depois da ceia, Jesus fala: Simão, Simão, duas vezes. Satanás pediu vocês, todos que estão na mesa com Jesus, para peneirá-los como trigo. Mas eu orei por você. Eu não sei o que ele falaria com cada um dos que estavam na mesa. Mas ele agora estava falando com Pedro. Eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça. Jesus não disse que ia tirar a peneiração. Não disse que ia tirar as aflições. Ele não falou isso em momento algum. Fique para mim, fique comigo, que vai tudo ser perfeito para você. Você terá 2 carros, 3 apartamentos, seu trabalho vai progredir, sua família vai ser maravilhosa, ninguém vai ter problema. Ele não falou isso. Mas eu orei por você para que a sua fé não desfaleça. E quando você se converter, fortaleça seus irmãos. Missão, dê frutos. Frutos. Mas ele respondeu: ah, tão heróico, né? Estou pronto para ir contigo para a prisão e para a morte. Jesus respondeu: eu lhes digo, Pedro, que antes que o galo cante hoje 3 vezes, você negará que me conhece. Judas, que está na mesa, que está preparado já para trair Jesus, 24 horas antes, praticamente. Pedro, que está dizendo que morre por Jesus. E no meio disso tudo, em Lucas 22, 24, tudo durante a ceia, surgiu uma discussão entre eles, acredita? Acerca de qual deles era considerado maior. Acredita? É isso. Antes, 24 horas praticamente de Jesus ser crucificado, os 12 que andaram com ele todo esse tempo, que viram maravilhas. Satanás não é apenas o acusador, mas antes de detectar falta de fé, ele inspira falta de fé. Ele é aquele que fornece a ocasião para o fracasso, tentando destruir o plano de Deus e o povo de Deus também. Satanás pediu os discípulos, mas naquele momento Jesus diz a Pedro, que orou especificamente por ele. Pedro se achava pronto para ir para a prisão, para a morte? Não estava. Simão, Simão, presta atenção, Simão, Simão. O inimigo quer tirar do caminho aqueles que estão à mesa com Jesus. Vamos continuar. Pedro havia tido experiências incríveis com Jesus. Viu Jesus curar cegos, ressuscitar mortos, expulsar demônios. E o próprio Pedro tinha andado sobre as águas e esteve com Jesus num momento muito marcante na transfiguração. Vamos ver essas passagens? Vamos lá. Mateus 14, 28, 31. Senhor, disse Pedro, quando ele anda sobre as águas, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre a água e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, tirou os olhos do mestre. Ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Eu imagino que deve ter uma decepçãozinha, não sei. Marcos 9, 27, da transfiguração. Olha que momentos, o que Pedro vivenciou. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou a um alto monte, onde ficaram a sós. Ali ele foi transfigurado diante deles. Suas roupas se tornaram brancas, de um branco resplandecente, como nenhum lavandeiro no mundo seria capaz de branqueá-las. E apareceram diante deles Elias e Moisés, os quais conversavam com Jesus. Olha que experiência. Então Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Ele não sabia o que dizer, Pedro, pois estavam apavorados. A seguir apareceu uma nuvem e os envolveu, e dela saiu uma voz que disse: Este é o meu filho amado, ouçam. E Pedro, ainda no momento mais crucial, que Jesus estava para ser crucificado, ele não conseguiu estar com Jesus. Está em Marcos 14, 32, 42. O mesmo Pedro que disse: Eu morro, eu vou preso, eu sou, eu faço, eu aconteço. Então foram para um lugar chamado Getsêmani. E Jesus disse aos seus discípulos: Sentem-se aqui enquanto eu vou orar. Levou consigo, sempre ele levava Pedro, Tiago e João. E começou a ficar aflito e angustiado. Jesus, Filho de Deus, querendo que Deus passasse dele aquele cálice. E Deus disse não. E Jesus cumpriu a vontade do Pai. E lhes disse: A minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Ele sabia. Fiquem aqui e vigiem. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se e orava para que, se possível, fosse afastada dele aquela hora. E dizia: Aba, Pai, tudo te é possível. Afasta de mim esse cálice. Contudo, olha, não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. Jesus é o nosso modelo. Então voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Simão, disse ele a Pedro, você está dormindo? Não pôde vigiar nem por uma hora. Prestem atenção, vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a nossa carne é fraca. Mais uma vez ele se afastou e orou, repetindo as mesmas palavras. Quando voltou, de novo os encontrou dormindo, porque seus olhos estavam pesados. Eles não sabiam o que lhe dizer. Voltando pela terceira vez, ele lhes disse: Vocês ainda dormem e descansam? Basta, chegou a hora. Eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantem-se e vamos. Aí vem aquele que me trai. Ai, gente, que dor. Em alguns momentos, falhou também Pedro. Não foi só quando negou Jesus, em vários momentos. E teve mais um momento em Mateus 16, 22 a 24. Olha que sério esse. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. Jesus virou-se e disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás. Você é uma pedra de tropeço para mim e não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Prestem atenção nisso. Então Jesus disse aos seus discípulos: Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem quiser perder a vida por minha causa, a encontrará. Jesus conhece a diferença entre ser falso, joio, e ser verdadeiro, mas com falhas. Nós podemos ver duas situações: Judas e Pedro. Nós vemos quantas vezes Pedro falhou e estava ao lado de Jesus. E Jesus dando chances, e Jesus ensinando e ministrando. Judas estava junto também. Agora vamos ver Judas. Judas não tinha fé em Jesus. Satanás teve sucesso com Judas. Ele detectou a falta de fé em Judas. Judas não devia achar que Jesus era o Messias esperado. Ele era o tesoureiro do grupo e roubava. Em João 12, 44, olha o que vemos. Mas um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, que mais tarde iria traí-lo, fez uma objeção. Por que esse perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres? Tão bonito discurso, né? Seriam 300 denários. Ele não falou isso por se interessar pelos pobres, mas porque era ladrão, sendo responsável pela bolsa de dinheiro. Costumava tirar o que nela era colocado. Triste isso, né? Em 1 João 2,19, fala o seguinte: eles saíram do nosso meio, entretanto não eram dos nossos. Porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Podemos caminhar com alguém e não conhecer esse alguém, mas Jesus conhecia Judas e conhecia Pedro. Falhar não é fatal, a menos que deixemos. Tudo que o inimigo quer é que falhemos e paremos de dar frutos. Jesus diz para Pedro: retorne, Pedro, e dê frutos. Retorne. Podemos manter nossos fracassos ou nos fortalecermos na nossa fraqueza, mas não vamos fazer os dois. Em Lucas 22, 31 a 34, vamos lembrar novamente: Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-lo como trigo, mas eu orei por você. Por você. Pedro negou Jesus 3 vezes. Uma transgressão grave e ainda mentiu. Em Lucas 22, 60 a 62, Pedro responde: homem, não sei do que você está falando. Falava ele ainda e o galo cantou. O Senhor voltou-se e olhou diretamente para Pedro. Então Pedro se lembrou da palavra que o Senhor lhe havia dito: antes que o galo cante hoje, gente, 24 horas, você me negará 3 vezes. E o que que Pedro fez? Saindo dali, chorou amargamente. Não dá para imaginar como Pedro ficou no dia seguinte, mas Jesus sabia. E foi para Pedro quem apareceu primeiro após ter ressuscitado. Nosso Salvador, mesmo depois do que Pedro fez, deu uma segunda chance a Pedro. Em 1 Coríntios 15:3-8, pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi. Paulo falando à igreja em Corinto. Que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Pedro, em primeiro lugar. Esse é o Deus maravilhoso que a gente serve, que conhece o coração e que quem procura acha, porque ele está à disposição, que ele não quer que ninguém se perca. E depois apareceu aos 12, depois disso apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido. Depois apareceu a Tiago e então a todos os apóstolos. Depois destes apareceu também a mim, como a um que nasceu fora do tempo. Onde falhamos, podemos voltar para Deus. Deus vai operar em nós para que demos fruto para a honra e glória de Deus. Vamos lembrar dessas passagens maravilhosas. Hebreus 7,25. Portanto, ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que por meio dele, aproximam-se de Deus. Só tem uma forma de chegar a Deus, é através de Jesus. Pois vive sempre para interceder por eles. Jesus passou por tudo e ele sabe o que é. Ele é o nosso sumo sacerdote. Lucas 22, 28 a 30. Vocês são os que têm permanecido ao meu lado durante as minhas provações. e eu lhes designo um reino, assim como meu Pai o designou a mim, para que vocês possam comer e beber à minha mesa no meu reino e sentar-se em tronos, julgando as 12 tribos de Israel. Em Hebreus 11, 6, sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Em Filipenses 3, 9, e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Em Efésios 6,16, além disso, usem o escudo da fé, o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Em Efésios 6,13, por isso, vistam todos a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Não é fácil viver nesse mundo. Disse-lhe Jesus em João 11, 25. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. As falhas vão acontecer. Nós estamos crescendo na vida espiritual. Somos bebezinhos quando conhecemos o Senhor e vamos crescendo, crescendo, aprendendo. Às vezes falhamos, às vezes erramos o caminho e às vezes precisamos retomar sempre, sempre. Para que no final podemos falar igual o apóstolo Paulo, né? Combati o bom combate, né? Terminei a carreira e guardei a fé. Isso é que tem que ser. As falhas vão acontecer. E muitas vezes falhamos, sim, falhamos. E falhamos, às vezes os outros nem veem. Porque da boca para fora saiu perfeito. Mas a gente sabe que o nosso coração não está perfeito. Temos sentimentos que não devíamos ter. Pensamos coisas que não devíamos pensar. E é só chorar amargamente e voltar. Porque Jesus dá a segunda chance. Volta. E uma coisa que podemos lembrar sempre. Que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Porque quem conheceu o Senhor não tem prazer em falhar. E é sempre uma luta entre a carne e o espírito. Porque, e o mais importante, viver pelo espírito e de modo nenhum satisfazer os desejos da carne. E é uma guerra. Que o próprio Paulo dizia que vivia essa guerra. E ele via que muitas vezes falhava. Em mim não há bem algum. E é essa guerra que nós estamos vivendo. É contra a nossa carne. E quanto mais perto a gente chega do Senhor, mais a gente vê, a luz vem e ilumina, e podemos encontrar as teias de aranha, as coisas que precisam ser consertadas. Aí que vemos as nossas falhas, mas não é para desanimar, é voltar, retomar e continuar, porque a segunda chance é dada sempre, porque o Senhor não quer perder ninguém, ninguém, e o nosso alvo é Cristo, ser semelhantes a Ele, porque Ele é o primogênito, Ele foi primeiro, Ele abriu o caminho do reino de Deus para nós. Amém.